Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião. E começamos pela aprovação da proposta de ordem do dia. O grupo parlamentar do PS solicitou o adiamento do... O grupo parlamentar do PS solicitou o adiamento do ponto 5 da ordem de trabalhos. Se não houver... nada mais a acrescentar, eu poria então a aprovação da proposta de ordem do dia. Considero aprovada. Passamos ao ponto 2, a aprovação das atas das reuniões da Comissão de 8 e 10 de fevereiro de 2023. Senhor Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Senhora Presidente. Nós gostaríamos de propor que para a reunião de dia 10... diz respeito à audição da Sra. Ministra da Ciência.
Sim.
Que a técnica utilizada fosse a remissão para a gravação e não a composição, porque obviamente que levantará sempre questões de parte a parte. Eu acho que a forma mais fácil de dirimir essas eventuais questões é, para este caso, se poder utilizar esse método, que aliás é usado para muitas outras audições que nós vamos fazendo em sede de comissão. Eu acredito que assim possamos avançar e aprovar, caso seja tido como boa esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os restantes grupos parlamentares têm algo a dizer relativamente a esta proposta? Estão todos de acordo? Então, com esta alteração que sugeriram, eu colocava à votação as duas atas em simultâneo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passando ao ponto das comunicações do Presidente, temos informação sobre baixa distribuição de algumas iniciativas. Temos uma proposta de lei número 60/15 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que criou o Estatuto de Estudante Deslocado Insular. Baixou à Comissão em 9 de fevereiro. E tem como deputado relator um deputado do PSD. E, portanto, a apreciação do parecer será na reunião de 7 de março. Já tem relator para indicar?
Já será deputado? O senhor deputado Dinis Ramos.
Muito obrigada, senhor deputado. Fica registado. Passando então depois ao projeto de lei número 528/15ª do Chega, pela obrigatoriedade da existência de um enfermeiro nos estabelecimentos de ensino pré-escolares e escolas do ensino básico e secundário, que foi redistribuído da 13ª para a 9ª Comissão em 14/2, com conexão com a 8ª Comissão. Depois temos o projeto de lei número 564/15 do PSD, a alteração da avaliação externa das aprendizagens e introdução de provas de aferição nos 4º e 6º ano. Baixou à Comissão em 14/2, está agendada para discussão no plenário em 22 de fevereiro. E tenho aqui uma questão a colocar, que se devemos informar o Parque e a Comissão não elaborará parecer atenta à exiguidade do tempo em que de facto isto se vai verificar. E eu pergunto se estão todos de acordo com esta metodologia. Do silêncio, presumo que sim, que estarão todos de acordo. Passamos então ao ponto 4, que é referente à ratificação das votações indiciárias realizadas no grupo de trabalho de apreciação nas especialidades, projetos de lei do ensino superior politécnico. Esta votação indiciária realizou-se ontem no grupo de trabalho, foi enviado por parte da Comissão o relatório final com as respectivas votações e também já o texto final. Temos aqui uma pequena alteração que se refere ao artigo 5º, quanto à produção, à entrada em vigor e à produção de efeitos desta lei, em que ontem foi aprovado que seria um único artigo. E, consultados os serviços da DAPLEN, foi sugerido que ficasse dividido em dois artigos. Um artigo 5º com o seguinte teor: a presente lei produz efeitos no primeiro dia do ano letivo subsequente ao da sua publicação. E depois um artigo 6º relativo à entrada em vigor, com a seguinte redação: a presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. E eu pergunto aos grupos parlamentares se estão todos de acordo com esta nova redação e a inclusão de mais um artigo. Também devo presumir que este silêncio nada terão a opor. Muito bem. E antes de passarmos à votação, eu abriria aqui um período para debate, se os grupos parlamentares quiserem, de facto, fazer aqui alguma declaração. Também claro. Senhora deputada Joana Mortago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar e agradecer ao coordenador do Grupo de Trabalho, ao deputado Porfírio Silva, pela maneira como conduziu os trabalhos e até a votação, e acho que chegámos, se não ao ponto desejado por todos, pelo menos a um ponto que reconhecemos, parece-me, todos os grupos parlamentares como um ponto possível, e isso deve-se também à forma como os trabalhos foram conduzidos e que nos permitiram algumas aproximações. O Bloco de Esquerda, como se sabe, entendeu desde o início que a possibilidade do ensino politécnico conferir o grau de doutor não punha em causa o sistema binário, e a alteração da nomenclatura ou da nomenclatura do ensino dos institutos e das escolas politécnicas para poderem utilizar a expressão Universidade Politécnica também não punha no essencial em causa o sistema binário como ele está estabelecido pela legislação portuguesa e como nós todos o entendemos, e por isso é que apresentámos projetos que ou foram nesse sentido, no caso da alteração para a possibilidade de conferir doutoramentos, ou acompanhámos as propostas da Iniciativa Legislativa de Cidadãos para a alteração da nomenclatura. Nós estamos em querer e mantemos que muita da resistência que existe a este avanço prende-se com ainda uma visão elitista do ensino superior que não permite compreender o papel que o ensino politécnico tem tido no desenvolvimento do país, não só no desenvolvimento da coesão territorial, no interior, na sua ligação ao tecido económico, mas mesmo no desenvolvimento académico em determinadas áreas científicas, em que o ensino politécnico é hoje quem está mais capacitado para fornecer esses graus de ensino e formação, além de que tem já hoje um elevado número de doutorados e de até de participação em investigações, em laboratórios, em centros científicos, etc. E, portanto, nós fizemos estas propostas e votámos em coerência com elas, com grande convicção sobre a qualidade do nosso ensino politécnico, mas também com uma confiança grande no sistema, e o sistema não é só... do sistema não fazem só parte as instituições, também fazem parte das instituições que avaliam as instituições, e, portanto, conferir a possibilidade do ensino politécnico dar o grau de doutoramento não significa que todas as instituições de ensino politécnico estejam capazes de o fazer, e portanto nós sempre partimos do princípio que teria de haver fiscalização, e naturalmente teria de haver um cumprimento de um conjunto de normas que se aplicam tanto ao ensino politécnico como ao ensino não politécnico. Posto isto, para não me alongar, julgo que fizemos avanços importantes. O Partido Socialista tem uma resistência relativamente ao nome, concluiu que esse nome poderia ser usado em inglês, mas não em português. Isso para nós parece-nos uma incongruência, mas não aprofundarei muito esta questão, é uma divergência que temos e que nós esperamos que seja possível corrigir no futuro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a inscrição do Sr. Deputado António Cunha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E apenas fazer uma declaração em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começando por, obviamente, enaltecer o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, em que houve a oportunidade de ouvir imensas personalidades sobre um tema da maior relevância para o sistema do ensino português, que a partir de agora, com a aprovação desta lei, será certamente diferente no sentido de dar passos concretos na valorização do ensino superior politécnico. E neste processo estão em causa, fundamentalmente, do nosso ponto de vista, duas questões. A primeira questão prende-se com a possibilidade de outorga de doutoramentos pelo ensino superior politécnico, que já fora aprovada em 2018 pelo Governo, mas que, entretanto, envolvido 5 anos, continuava por concretizar, o que motivou o surgimento desta iniciativa de cidadãos, que, obviamente, o Grupo Parlamentar do PSD saúda e acompanha as suas pretensões pela valorização do ensino politécnico e também do sistema do ensino superior. Ou seja, o passo que está a ser dado não é mais do que proceder-se a uma regularização do que estava previsto desde 2018. E, portanto, foram criadas expectativas que 5 anos depois se concretizam. E estas situações devem, do nosso ponto de vista, ser evitadas para não provocar a degradação do ambiente das instituições. Naturalmente que essa outorga de doutoramentos ficará sempre dependente do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos pelo regime jurídico dos graus e diplomas, dependendo da regulação levada a cabo pelas entidades competentes para o efeito, tendo estas entidades um papel cada vez mais exigente a que deverão corresponder os meios também necessários para levar a cabo a sua missão. E uma segunda questão que está também em causa neste processo é a alteração da designação das instituições politécnicas, em que este processo legislativo não pode ser entendido como um confronto entre universidades e institutos politécnicos, mas antes uma evolução e adaptação à realidade do país, entendendo que, neste âmbito, a proposta do Partido Socialista fica aquém do pretendido, remetendo para o final de 2024 a sua real efetivação, a quando da revisão do Regies. Regies que data de 2007 e cuja revisão devia ter ocorrido em 2012. Passaram 11 anos sem que tenha sido revisto. E para finalizar, na discussão desta temática ficou ainda evidente o desafio que o país tem, o de lidar com o subfinanciamento do sistema do ensino superior. Do nosso ponto de vista, são necessários recursos que garantam instituições fortes, cruciais para alcançar a oferta formativa adequada à realidade do país, através da produção e conhecimento novo e com ligação ao tecido empresarial. Este é um fator determinante para a captação e retenção de talento, absolutamente crítico, e condição sine qua non para um país que quer ser competitivo e de progresso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade desde já para saudar e cumprimentar o Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Porfírio Silva, pela forma como conduziu os trabalhos deste Grupo de Trabalho, passo o pleonasmo. E também cumprimentar todos os grupos parlamentares que contribuíram de forma muito ativa e empenhada para um debate aprofundado sobre as matérias que tínhamos em presença. Algumas delas, enfim, revertem diretamente para o diploma cuja discussão estamos a concluir, mas que seguramente contribuíram, desde logo pela profundidade e pela qualidade das perguntas que foram feitas às entidades que ouvimos, e foram muitas, mas também pelas opiniões que foram expendidas, muito contribuíram para constituirmos um acervo de informação e de reflexão que será seguramente aproveitado nas fases futuras, designadamente em termos em sede de revisão do Regies, cuja urgência parece ser consensual entre todos os grupos parlamentares. Não há dúvida nenhuma, e se há elemento que me parece consensual, é o da importância, designadamente das instituições de ensino politécnico para a coesão social e territorial, em termos das oportunidades de acesso ao ensino superior que geram e a contribuição que dão para todo o sistema de ensino superior. Mas, enfim, mas são matérias que teremos a oportunidade de aprofundar em discussões futuras. Em todo o caso, e portanto, desde já queria salientar isto, sem prejuízo de outras considerações noutra sede. Mas creio que nada disto pode iludir, pelo contrário, foi manifesto em muitas das contribuições que nos fizeram chegar, sejam escritas, sejam em termos de audições. O problema crónico do subfinanciamento do ensino superior, na necessidade de o robustecer em meios humanos, em meios técnicos, tecnológicos, edifícios, etc. E, terminando em relação a um ponto que já referi, a urgência manifesta em revermos o Regies. E disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostávamos, antes de mais, de reforçar aquilo que aqui foi dito, de valorizar o trabalho que desempenhamos neste mesmo grupo de trabalho, o papel do coordenador, mas, fundamentalmente, o papel de todos aqueles que participaram, que o integraram, que foram ouvidos, que enviaram os seus contributos também por escrito e que, no fundo, acabam por contribuir para aquela que é também a resolução e o corpo final desta proposta que hoje aqui ratificamos. Dito isto, gostava naturalmente de fazer uma visão global agora finalizada e tendo nós também na nossa posse esta versão final do texto conjunto, de que de facto esta proposta final valoriza as propostas de partida, tanto da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, as propostas do Bloco de Esquerda, do PCP, valoriza os contributos orais, escritos, o debate que tivemos neste grupo de trabalho. E, efetivamente, é uma proposta que garante a harmonização dos instrumentos legais, mas, fundamentalmente, valoriza aquele que é o avanço das forças dos dois subsistemas e a forma como evolui o próprio sistema binário com este avanço que aqui iremos ratificar. As propostas, de facto, ou, aliás, este texto consagra três grandes avanços. Facto 1. A garantia do avanço dos doutoramentos nos institutos politécnicos, com a garantia de igual exigência para ambos os subsistemas, universitário e politécnico. Facto 2, dar resposta a preocupações dos politécnicos no que diz respeito à sua capacidade de internacionalização identificada com a questão da nomenclatura. Facto 3, fica criada a figura da Universidade Politécnica, que obviamente que é remetida para uma regulamentação e para uma entrada em vigor com o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, prazo este para a harmonização com os devidos instrumentos legais até 31 de dezembro de 2024. E por isso eu acredito que a própria leitura do diploma, do texto conjunto que nós iremos ratificar, permita dirimir algumas das divergências que aqui foram assinaladas e que manifestamente não se concretizam na prática, naquilo que é o objeto da nossa votação. Por isso, esta figura é uma figura que fica criada, é um avanço que não terá certamente recuos e nós acreditamos que, de facto, este texto vai ao encontro do equilíbrio das diferentes propostas e dos diferentes contributos que tivemos a oportunidade aqui ouvir e acreditamos que, de facto, é esta proposta também aquela que melhor valoriza os contributos, o trabalho que todos desempenhamos neste grupo de trabalho e que, garantindo este equilíbrio, também é a proposta, uma proposta sólida que nos dá garantias de uma aprovação com uma larga expressividade nesta Casa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Gabriel Guitar Ribeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Saúde, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero também felicitar o grupo de trabalho, porque foi extraordinariamente compensador, um trabalho argumentativo em que creio que todos participámos e demos o melhor, mas sem dúvida que uma palavra especial deve ser dita ao coordenador do grupo de trabalho, o deputado Porfírio Silva. Depois, houve propostas de partidos políticos, mas eu gostaria de sublinhar a dignidade com que foi tratado, eu sou um deputado que está a aprender este percurso, mas a dignidade com que foi tratada uma iniciativa legislativa de cidadãos. Isto é, ficou claro que a democracia não se esgota no Parlamento, há uma sociedade a que nós temos que dar ouvidos, temos que colaborar com ela, e isto foi uma prova que é de facto assim. Depois, houve aqui sem dúvida um passo importante para pensarmos ou repensarmos ou renovarmos o ensino superior no seu conjunto. Portanto, ficámos sensíveis a muitos dos problemas. Mas quanto ao objeto, acabou por haver um forte consenso em torno dos doutoramentos, já é um avanço. Na questão da designação, não foi a proposta que nós esperávamos, mas foi possível. E para terminar, desses problemas profundos do ensino superior, olha, nós falámos da questão do conhecimento, da renovação do conhecimento, falámos do financiamento, da sustentabilidade, da própria orientação política desta área da governação, das entidades reguladoras, dos cursos que são a mais ou a menos, estamos a falar de mestrados, doutoramentos, licenciaturas, isto é, abrimos aqui a porta para discutirmos a fundo, de forma consistente, a questão do ensino superior, tão decisiva ela é para todos nós. Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e junto-me também aos agradecimentos. Já ontem tinha tido a ocasião no grupo de trabalho de felicitar o deputado coordenador Porfírio Silva, efetivamente também pela forma como decorreram os trabalhos, e também concordo com aquilo que já foi dito, que contribuiu muito para a nossa fundamentação na decisão, para o conhecimento, e é muito profícuo quando assim podemos fazer os trabalhos na Assembleia. Desde logo, em relação ao resultado do trabalho, congratulamos-nos, obviamente, pela possibilidade da outorga dos doutoramentos, em que é efetivamente um cumprir de expectativas já desde 2018. Consideramos que não coloca em causa nem o sistema binário, contribui para a valorização do ensino politécnico e, portanto, que foi um importante avançar. Também deixámos claro que para nós o sistema ideal seria ser enquadrado dentro de uma revisão mais completa do ensino superior, mas em boa verdade a ocasião propiciou-se por via da iniciativa de cidadãos, que também é de congratular, e portanto a iniciativa liberal não quis faltar à chamada, como foi importante estes avanços que se tiveram. Consideramos que ficou um bocadinho aquém, não obstante, e que ligámos um bocadinho o complicómetro no resultado em dois aspectos. Num deles, na data de entrada em vigor, e na segunda, na possibilidade de utilização de termos que não apenas, não em Portugal, portanto, apenas em países que não em Portugal. Não só isso acaba por ser um bocadinho o reconhecimento ou a falta de reconhecimento dos trabalhos de âmbito global, como também acaba por perder competitividade internamente, e o ensino politécnico cada vez mais, não só do ponto de vista da capacidade formativa, da qualificação das pessoas em geral no território português, contribui também contra os objetivos como de coesão territorial, dinamismo, ligação de inovação ao tecido empresarial, e portanto não consideramos que fomos tão além quanto poderíamos ter ido, e nesse sentido temos alguma pena, mas o caminho faz-se caminhando e pelo menos já foram alguns avanços e congratulamos-nos por isso e vamos continuar a lutar na valorização do ensino politécnico. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra naturalmente ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser breve. Eu queria agradecer a todos os membros do Grupo de Trabalho e a outros deputados que, não sendo membros do Grupo de Trabalho, também participaram em alguns dos trabalhos, porque, de facto, penso que nós assumimos todos no primeiro dia que tínhamos uma tarefa delicada em mãos, porque era uma matéria importante e porque não havia consenso no terreno entre as instituições acerca de quais eram as melhores soluções, e tomámos todos consciência de que havia um caminho a trilhar, e penso que todos fizemos conjuntamente esse trabalho e devo dizer que para mim também foi muito agradável ter estado neste grupo de trabalho. Confesso também, estou satisfeito por estar a acabar. mas penso que foi um percurso interessante. Em democracia, as soluções, a meu ver, combinam dois aspectos. Um aspecto das boas razões, ou seja, quais são os bons argumentos para tomar um determinado caminho, mas também nós sermos capazes de respeitar as instituições que estão no terreno e que nem sempre têm a mesma ideia que nós acerca de quais são as boas razões. Neste caso, havia várias entidades, várias instituições de ensino superior, com ideias diferentes acerca do que devíamos fazer. Penso que, apesar de tudo, talvez ninguém fique completamente satisfeito no fim do trabalho, mas penso que, globalmente, ninguém fica completamente zangado com o resultado do trabalho, o que é relevante num sistema que depende e vive, basicamente, das instituições. Não é o Governo, não é o Parlamento, não é ninguém que diz a uma universidade ou a um politécnico como é que deve fazer. E, portanto, que as instituições se sintam confortáveis com uma solução encontrada, penso que é determinante para todos. Devo dizer que houve aqui uma fase no debate que foi um pouco aquele argumento, nós se calhar devíamos fazer isto, era na revisão do RGES, que foi, penso que houve uma altura em que houve essa tentação. Penso que todos percebemos que, em função de uma iniciativa legislativa de cidadãos e de dois grupos parlamentares que tinham feito propostas, o Parlamento também não podia dizer, ok, é tudo muito bonito, mas nós vamos deixar para mais tarde. E, portanto, ultrapassámos essa tentação e, enfim, hoje nós não vamos discutir a matéria porque já discutimos nos últimos meses, vamos só ratificar aquilo que fizemos ontem, mas eu penso que o Parlamento, mais uma vez, fez aquilo que competia e mostrou que a democracia é mais do que umas senhoras e uns senhores deputados sentados à volta da mesa a discutir umas coisas. Acho que o nosso trabalho ultrapassa e tem outras dimensões e penso que, mais uma vez, o Parlamento fez aquilo que competia e eu fico muito satisfeito de ter tido a oportunidade de dar uma contribuição e também fico muito satisfeito de agora poder entregar à senhora Presidente o resultado. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Vamos então passar à votação. Numa primeira fase, o relatório de discussão e votação na especialidade, ou seja, vamos colocar à votação a ratificação das votações indiciárias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora vou pôr à votação o texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao fim deste ponto relativo a estas iniciativas legislativas relativas à valorização dos politécnicos e eu, naturalmente, que não poderia deixar de dizer aqui, muito brevemente, uma nota de agradecimento ao Sr. Coordenador deste Grupo de Trabalho e felicitá-lo pela forma como de facto desenvolveu todo o trabalho, passando a redundância deste grupo, também aos senhores deputados que fizeram parte deste grupo de trabalho e também uma palavra para os cidadãos que naturalmente subscreveram esta iniciativa. E de facto o que disse há pouco o senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro é verdade, isto é no fundo abrir o Parlamento também à cidadania. E, de facto, acho que isto é um ponto importante que, a partir de agora, também os cidadãos estarão atentos e que poderão fazê-lo em diversas matérias. Portanto, acho que aqui há diversos avanços, nomeadamente este. E, portanto, agradecer a todos e assim chegamos ao fim deste processo, pelo menos no que diz respeito ao Grupo de Trabalho e à Comissão. Portanto, um obrigado a todos pela forma correta, como sempre decorreram estes trabalhos. Finalizado que está este ponto, passamos aos outros assuntos e temos aqui um pedido de audiência de um jovem de 18 anos que ontem foi enviado por mail para os grupos parlamentares no sentido de qual era o entendimento que devíamos ter perante este pedido de audiência. E nós recebemos duas respostas, uma por parte do Bloco de Esquerda e outra por parte do Grupo Parlamentar do PSD, em que se manifestaram pela consulta, quer ao Ministério da Educação, quer ao IFP, que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD. Eu gostava de ouvir os restantes grupos parlamentares, se concordam com esta metodologia relativamente a este pedido de audiência. Eu estou-me a referir a um pedido de audiência de um jovem que se chama Luca Mateus, que pediu para ser ouvido relativo aqui a uma questão que se prende que ele, portanto, reside no Cartaxo, esteve no ensino especial, não concluiu o nono ano e pretende concluir, informando que só a escola secundária Camões em Lisboa tem um curso EFA que pode dar resposta a iniciantes às respectivas aulas no próximo dia 20 de fevereiro. No entanto, as aulas têm horário das 18h45 às 23h35 e o jovem não tem transportes públicos para regressar à sua residência, pelo que pede uma audiência para expor esta situação. E, portanto, o que foi sugerido foi que nós colocássemos a questão ao Ministério e também ao IFP. E o que eu coloco aos senhores deputados é se concordam com esta metodologia. Sim. Sim. Pedir informação para já e depois logo se vê, entretanto, pelas respostas que obtivermos. Resta então falarmos sobre a data das próximas reuniões. A próxima reunião está agendada para o dia 22 de fevereiro, às 10 horas, com a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório do Estado da Educação da edição 2022. E, portanto, não havendo mais nenhum assunto a tratar, damos por concluída esta reunião. Continuação de bom trabalho.